pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, usa massa, fiz cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente, vem pra mim toda contente, pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Esta dor doeu mais forte, por que que eu deixei o norte? Eu me pus a me dizer. Lá a seca castigava, mas do pouco que eu plantava, tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço, onde o padre diz amém? Pus o sino e o badalo, enchi minha mão de calo, lá eu trabalhei também. Lá sim valeu a pena, tem quermesse, tem novena, e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse, rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asa e na maioria das casas eu também não posso entrar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada
ZYD 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Belém, Pará, Amazônia, Brasil.
Belém, sede da COP30. Nas reuniões anuais da COP, autoridades governamentais, cientistas e representantes da sociedade civil debatem sobre causas e efeitos das mudanças climáticas e definem metas e acordos nacionais e globais para resolver problemas ambientais que prejudicam o planeta. Belém, sede da COP30. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Oi, oi, oi. Modulando, modulando. Batida Tropical, um programa que vai trazer para vocês muita cúmbia, merengue, salsa, a música latina em destaque. Batida Tropical, comigo, Tati Ribeiro, ao vivo e online, de segunda a sexta, das 8 às 11 da noite. Vem!
Atenção, emissoras que transmitem o Jornal da Manhã, dentro de 3 segundos. Os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. São notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
7 horas.
7 horas em ponto.
Muito bom dia. Hoje, terça-feira, dia 30 de setembro de 2025. Neste momento, a temperatura aqui no bairro da Cremação é de 24 graus.
Muito bom dia. Já está no ar o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, com a apresentação de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
E não esqueça de baixar o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação.
Participe também do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 98563-9937. Repetindo, 98563-9937.
E vamos aos destaques desta edição.
Programa Agora Tem Especialistas prepara setor da saúde para a COP30.
Sociedade Bíblica do Brasil amplia o projeto Luz da Amazônia e leva audições da Bíblia de lancha a comunidades ribeirinhas.
Brasil já alimenta 1 bilhão de pessoas e deve ampliar produção de grãos.
Carta de Belém revela ameaças climáticas na capital paraense.
Internet via satélite conecta escolas isoladas e transforma a educação no Brasil.
Operação em Belém prende 4 suspeitos por descarte irregular de lixo.
Ingressos para Paysandu e Cuiabá, já na base da promoção, à disposição da galera bicolor. Depois da folga de ontem, jogadores do Remo retornando hoje às atividades para o jogo de domingo.
E ainda nesta edição, o Brasil registra a criação de mais de 140 mil empregos formais em agosto. 7:02.
7:02.
Jornal da Manhã, na Cultura FM.
Cultura FM, na COP30.
E a gente começa o Jornal da Manhã desta terça informando que, em clima de expectativa para a COP30, a Universidade Federal do Pará foi palco de um importante marco para a ciência panamazônica e mundial, a entrega da Carta de Belém. Confira os detalhes com Gabriel Nascimento.
A crise climática é causada pelo aquecimento global e uma série de fenômenos extremos, como ondas de calor, secas, inundações e tempestades. Apesar deste problema afetar todo o planeta, cada território precisa lidar com ele de acordo com as próprias particularidades. São necessárias políticas públicas e ideias que contemplem cada país, estado e município a nível local. A Carta de Belém, fruto do trabalho de mais de 100 pesquisadores que compõem redes de pesquisa, é um compilado com inúmeros estudos, soluções e inovações nos campos da biodiversidade, ciência amazônica e muito mais. Leandro Juem, professor do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará, destaca aspectos relevantes desta carta.
Bom, uma das primeiras coisas é a questão da integração, né? A conexão, porque a Amazônia ela é muito plural, muito diversa, e aí para que a gente possa pensar em soluções, pensar em estratégias, é necessário ouvir pessoas que convivem em cada território.
Estados amazônicos participaram da construção da Carta de Belém, que ressaltou o papel essencial das mais de 125 unidades de conservação e dos territórios indígenas como barreiras contra a devastação. Além disso, o documento mostrou a importância da sociodiversidade amazônica, que abarca mais de 300 etnias e cerca de 40 milhões de pessoas. O conhecimento sobre a maior floresta tropical do mundo ainda é limitado, já que cerca de 45% do território amazônico permanece sem dados básicos sobre biodiversidade. A região sofre com impactos de atividades como pecuária, mineração, urbanização e geração de energia. Felipe França, professor representante da Universidade de Bristol, na Inglaterra, fala das contribuições das redes de pesquisa da Amazônia na Carta de Belém.
A gente tem um foco muito grande na parte de monitoramento da biodiversidade, tentando entender como é que diferentes fatores, incluindo o clima, afeta a natureza e afeta a vida das pessoas. Então, hoje, a crise climática ela é casada com a crise da biodiversidade. Não tem como a gente falar de clima sem falar de biodiversidade. Então, as nossas pesquisas, ao ponto número um, tentar compreender o que está acontecendo com a biodiversidade e como as mudanças climáticas afetam a natureza e os territórios, né, e as pessoas, a gente está gerando conhecimento para ajudar a gente a desenvolver estratégias de adaptação climática. Por exemplo, uma das pegadas da adaptação é garantir que as comunidades elas sejam preparadas para lidar com os impactos irreversíveis do clima.
O papel estratégico das universidades amazônicas neste cenário é o de liderar a produção científica local. Elas atuam junto aos povos originários e comunidades tradicionais que vivem da floresta e têm um estilo de vida intimamente ligado à natureza. Esta parceria promove inclusão, empoderamento e formação voltada para o desenvolvimento sustentável e para a superação das desigualdades socioambientais. Gilmar Pereira da Silva, reitor da UFPA, relata que as redes de pesquisa são um instrumento importante de aprendizado coletivo.
E também de fazer com que os recursos se amplie, mesmo sendo pequeno, sendo utilizado por todos. Então, é um momento importantíssimo, né, conseguir botar essa quantidade de redes e uma parte significativa delas da Amazônia. Né? A Amazônia está se dando conta que os grupos não podem avançar sozinhos. Né? Eles só conseguem avançar se eles tiverem a capacidade de darem as mãos uns aos outros.
Este documento nasce diante dos enormes desafios em se fazer pesquisa na Amazônia, como o subfinanciamento crônico, a descontinuidade de editais, a desigualdade de oportunidades, a complexidade da comunicação transversal e as barreiras e complicações logísticas. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Emprego e renda.
Olha que boa notícia, Gabriel. Caged Brasil registra a criação de 147 mil empregos formais no mês de agosto.
Excelente informação, Vieira. Dados foram divulgados hoje pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Os detalhes você acompanha com Pedro Lacerda.
O Brasil registrou oficialmente a criação de 147 mil empregos formais no mês de agosto, de acordo com o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado nesta segunda-feira pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Foram mais de 2 milhões e 200 mil admissões contra quase 2 milhões e 100 mil desligamentos. No acumulado do ano, já foram criados 1 milhão e 500 mil postos de trabalho, o que representa um crescimento de 3,18% em relação a dezembro de 2024. Segundo Marinho, o Brasil segue registrando crescimento no emprego formal, embora em ritmo mais moderado. Na avaliação do ministro, é possível que as tarifas impostas pelo governo norte-americano ao Brasil tenham impactado um pouco a geração de emprego no sul do país.
Você tem um pequeno impacto das tarifas do senhor Trump. Rio Grande do Sul, por exemplo, Santa Catarina, enfim, você tem um pequeno impacto, alguma influência aí, né, da tarifa. Mas eu diria que o maior impacto é dos juros, porque o impacto da tarifa ele impacta em alguns setores específicos, especialmente que trabalham com quase ou com exclusividade alguns produtos para o comércio americano.
Marinho demonstrou preocupação com o elevado patamar da taxa básica de juros e classificou essa questão como um dos principais entraves para a expansão do mercado de trabalho brasileiro.
Agora, os juros impactam bastante, porque interfere no conjunto da economia e não em setores específicos. Né? Então, o juros, de fato, está pegando pesado com o ritmo do crescimento. Eu não sei o que o Banco Central vai fazer, não dá para saber, só eles que sabem. Eu espero que eles não permaneçam teimosamente com essas tarifas absurdas praticadas na economia brasileira.
A criação de vagas de emprego com carteira assinada em agosto teve um crescimento de 9,76% em relação a julho. O setor de serviços foi o maior gerador de postos de trabalho, com saldo de 81 mil novas vagas, seguido pelo comércio, com 32.600 vagas, e a indústria, com pouco mais de 19 mil vagas. Na contramão, a agropecuária registrou saldo negativo de 2.600 demissões. Da Rádio Nacional, em Brasília, Pedro Lacerda.
7:10.
7:10.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
Olha que legal também essa notícia, Gabriel. A Sociedade Bíblica do Brasil, SBB, anuncia uma nova lancha que vai ampliar o alcance do projeto Luz na Amazônia 4. Especialmente na região do Pará.
A nova lancha permite o acesso das comunidades ribeirinhas isoladas a audições da Bíblia e expansão da SBB em todo o estado. Confira com Cláudio Lobato.
A lancha Luz na Amazônia 4, ela é uma lancha de 10 metros, com 2,80 de largura, possui 1 metro de calado. Ela consegue passar nos rios com até 50 centímetros de água. Ou seja, ela consegue navegar em furos muito pequenos, em comunidades, alcançar comunidades mais remotas e também consegue fazer o deslocamento de maneira mais rápida.
A assistente social Carla Luz, que você acaba de ouvir aí, é coordenadora de projetos sociais da Sociedade Bíblica do Brasil. Ela descreve como a nova lancha Luz na Amazônia 4 vai permitir uma maior penetração da SBB nas comunidades ribeirinhas para as audições da Bíblia e a prestação de outros serviços que a sociedade já promove em localidades isoladas. A SBB é uma organização que mantém inúmeras parcerias com órgãos e entidades para levar esses benefícios à população, como destaca a gerente de projetos sociais na Sociedade Bíblica do Brasil, Emilene Oliveira.
A SBB sabe que as comunidades que nós beneficiamos hoje são comunidades de difícil acesso para muitos serviços públicos. Às vezes não tem como chegarem até lá. E a SBB entende que ela não vem para suprir essa demanda, ela vem para fazer as parcerias, para possibilitar sim que esses serviços cheguem até essas comunidades. Então ela entende que dessa forma ela está promovendo a inclusão social, quando ela trabalha nessa garantia de direitos, e ela não tem a pretensão de levar só serviços pontuais, fazer um serviço e nunca mais voltar na comunidade. Ela quer criar uma rede de proteção para aquela comunidade. Então, ela se esforça no intuito de trazer essas políticas para perto desse projeto, para perto dessas comunidades, mesmo que essas políticas só consigam ir por meio do nosso acesso, como um barco ou como uma lancha. Então, toda vez que a gente faz uma viagem, com certeza nós estamos levando outras parcerias para beneficiar essa comunidade.
Mais acessibilidade e novos grupos de audição para contribuir com o projeto. A organização A Fé Vem Pelo Ouvir fortaleceu a parceria, principalmente por meio da doação dos aparelhos Proclaimer, que permitem a escuta da Bíblia em áudio em grupo. O novo equipamento foi doado por organizações estrangeiras que têm parceria com a SBB. A nova lancha tem capacidade para 16 pessoas e permitirá o acesso a comunidades ribeirinhas localizadas em igarapés e áreas de difícil navegação, onde o tradicional barco do projeto não consegue chegar. A embarcação também proporciona um custo de operação mais baixo e maior mobilidade. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
Economia e Finanças.
Alckmin confirma negociação para encontro entre Lula e Trump.
Ainda não há detalhes sobre a reunião que pode ocorrer em outro país. Saiba mais com Pedro Lacerda, da Rádio Nacional.
O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, disse estar confiante sobre um possível encontro nesta semana entre os presidentes Lula do Brasil e Donald Trump dos Estados Unidos. Para Alckmin, a abertura do diálogo é positiva e um passo importante para o avanço das negociações. Em entrevista à rádio CBN nesta segunda-feira, o vice-presidente se mostrou otimista, afirmando que o governo fará do encontro um ganha-ganha. Geraldo Alckmin disse não ter detalhes sobre a reunião. A diplomacia brasileira ainda negocia a data e o formato do encontro, se será por vídeo ou telefone. O vice-presidente afirmou estar confiante de que Lula e Trump terão uma boa conversa e que isso pode destravar as negociações. A possibilidade de uma reunião foi anunciada por Trump durante a Assembleia das Nações Unidas em Nova York na semana passada. Segundo os presidentes, houve uma boa química entre eles durante um rápido encontro no evento. Lula comemorou o aceno de diálogo e disse que aquilo que parecia impossível deixou de ser impossível e aconteceu. Uma reunião presencial não está descartada e pode, inclusive, acontecer em outro país. Em outubro, Lula deve participar de encontros e eventos internacionais em Roma, capital da Itália, e na Malásia. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
7 horas 15 minutos.
7:15.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, programa Agora Tem Especialistas traz estratégias para a preparação do Brasil à COP30.
Fique ligado, porque é daqui a pouco aqui na Cultura FM.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Há 40 anos, a Cultura é a rádio do artista paraense. 93,7, 40 anos de cultura no ar.
Esporte 93, as notícias do esporte paraense, nacionais e internacionais. Você confere no Esporte 93. Análises, entrevistas e a sua participação no WhatsApp. Esporte 93. Você torce aqui, de segunda a sexta, 11 da manhã, na Cultura FM. 40 anos de cultura no ar.
Crie uma rotina de uso das telas com horários definidos e supervisione sempre os conteúdos visitados pela criança. O uso das telas por crianças de 3 a 5 anos, recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é de até uma hora por dia. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, sol com muitas nuvens durante o dia e período de céu nublado. Noites com muitas nuvens. Em Belém, temperaturas com máximas de 33 e mínimas de 24 graus. No Nordeste paraense, manhã, tarde e noite com nuvens dispersas. Em Salinas, temperaturas com máximas de 35 e mínimas de 25 graus.
7 horas 18 minutos.
7 e 18.
Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã.
Nova legislação prevê punição para quem pilotar drones sem regulamentação.
Confira na reportagem de Marcos Aleixo.
Em junho de 2025, a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, abriu uma nova consulta pública para revisar o regulamento de operação de drones no Brasil. A proposta, que pode substituir o regulamento atual de 2017, quer modernizar a legislação e trazer mais segurança às operações, promovendo uma abordagem mais flexível e proporcional ao risco de cada atividade. Risco define a categoria da operação. Um dos principais pontos da proposta é a criação de 3 categorias operacionais baseadas neste risco envolvido, e não mais apenas no peso do equipamento. As operações poderão ser classificadas como aberta, específica ou certificada, com exigências que variam conforme o grau de complexidade de cada cenário. O instrutor de drones, Rogério Oliva, fala das punições.
Divide por classes, classe 1, classe 2 e classe 3, porém até o final do ano ele vai estar mudando isso, tornando-se obrigatório quem for operar drone ter que fazer uma prova. Então por isso que um curso é muito direcionado para aperfeiçoar, para ensinar esse operador de forma consciente, para estar pilotando a sua aeronave dentro da legalidade, evitando multas e, cito, multas que vão de R$500 até R$4.500. Então já está previsto isso em legislação.
Na categoria aberta, os voos representam baixo risco e seguem regras básicas de segurança. A categoria específica abrange operações com risco moderado, como aplicações agrícolas com drones, e exige uma análise de risco prévia, além do cadastro de operador na categoria específica, COI. Por fim, a categoria certificada será voltada a atividades mais complexas, como transporte de cargas ou voos além da linha visual, e exige certificação completa do piloto, do equipamento e da operação, além de seguro obrigatório. À medida que as regras mudam e as exigências aumentam, cresce também a importância de investir em uma formação sólida e, para quem quer atuar com drones no agro, entender a legislação, operar com segurança e se manter atualizado deixa de ser diferencial e passa a ser um requisito básico. O bombeiro de aeródromo, Wilson de Almeida, alerta para esta regulamentação.
É uma ferramenta hoje de extrema importância, né, para os órgãos de resposta, fiscalização, mapeamento e até na questão da você monitorar a área, uma área aeroportuária, questão de aeroporto, só que isso depende de uma regulamentação oficial da ANAC para que o drone seja legalmente operado por pessoas habilitadas, capacitadas.
Marcos Aleixo, para o Jornal da Manhã.
Vida e saúde.
Olha que notícia bacana, Vieira. Programa Agora Tem Especialistas traz estratégias para a preparação do Brasil à COP30.
Isso mesmo, Gabriel. Mutirão de cirurgias e ações de saúde especializada implementadas no Pará estão entre as agendas cumpridas pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde. Saiba mais na reportagem de Gabriel Nascimento.
Um evento de magnitude global como a COP30 precisa de uma preparação nos mais diversos setores, incluindo a saúde. E o programa Agora Tem Especialistas veio para discutir estratégias de promoção da saúde na Amazônia Legal e o fortalecimento das ações deste segmento na União, estados e municípios juntos para aprimorar a execução das políticas públicas de forma descentralizada e integrada na região e em todo do Brasil. Mozart Salles, secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, relata que o programa, criado pelo governo federal, visa diminuir o tempo de espera e tornar os atendimentos mais rápidos e eficientes.
Qualificar a atenção, região norte é uma região prioritária, que nós precisamos diminuir as distâncias realmente entre os pacientes e a realização de exames. Temos alguns vazios assistenciais na região norte que nós estamos identificando. A presença de profissionais especialistas é algo muito importante. Portanto, aqui no estado do Pará, nós estamos programando a abertura e o credenciamento de cerca de 47 novos programas de residência médica, uma boa parte delas na cidade de Belém, mas também em algumas cidades do interior do estado, além de colocar já de imediato 17 novos médicos em 10 cidades pelo programa Mais Especialista dentro do Agora Tem Especialista.
Várias estratégias foram articuladas pela Secretaria de Atenção Especializada para fortalecer a rede de saúde no Pará. Entre as principais ações estão a expansão das ofertas de cuidados integrados, o Plano Estadual de Redução das Filas Cirúrgicas, com descentralização de polos regionais como Santarém e Castanhal, e o fortalecimento da rede de oncologia. Alan Rodrigues, médico gastroenterologista que atua no projeto Agora Tem, conta por que se inscreveu no programa.
Para aproveitar essa oportunidade que o Ministério da Saúde está propondo desse programa de aprimoramento e poder me capacitar melhor dentro na realização de exames de endoscopia e colonoscopia dentro da minha área de atuação, são exames muito importantes que vão melhorar a minha habilidade e o meu cuidado com os pacientes do SUS.
O programa Agora Tem possui painéis de monitoramento para acompanhar as demandas e as ofertas de radioterapia dos serviços de saúde pública e privada. O projeto é uma iniciativa do governo federal que é dividida em 3 componentes: ambulatorial, cirúrgico e créditos financeiros. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
7:24.
7:24.
O Pará é notícia.
Vamos agora aos destaques do que é notícia pelo Pará no Giro do Interior com Yara Costa.
Um cortejo fúnebre organizado pelos moradores São João do Abade, em Curuçá, no nordeste do Pará, chama atenção pelo clima fora do comum. Com músicas, fogos de artifício, cachaça e presença animada de amigos e familiares. O ritual é tradição no município, existe há mais de 200 anos e há cerca de 25 anos recebeu o nome de frete. O cortejo percorre 4,5 quilômetros a pé do Abade até o cemitério São Bonifácio, no centro do município. Ribeirinhos participam de uma importante ação de preservação da biodiversidade amazônica, que resultou no resgate e transferência de aproximadamente 1.600 ovos de répteis encontrados nas praias do Rio do Araguaia, em São Geraldo do Araguaia, no sudeste do Pará. O objetivo é garantir uma maior taxa de sobrevivência dos animais. Os ovos são de quelônios, grupos de répteis conhecidos como tartarugas, cágados e jabutis. Segundo os profissionais, após nascerem, filhotes ficarão em cativeiros temporários por aproximadamente 6 meses, recebendo alimentação e cuidados especiais antes de serem soltos na natureza. O hospital em Marabá acolhe bebês prematuros com cantigas na UTI. Projeto Acalento utiliza composições para suavizar o ambiente e reiterar cuidados e esperanças na unidade de terapia intensiva neonatal. O atendimento no Hospital Regional de Marabá é 100% gratuito, realizado por meio do Sistema Único de Saúde, SUS. A unidade conta com 135 leitos, sendo 97 de internação clínicas e 38 de unidades de terapia intensivas, UTI. Com supervisão de Gabriel Nascimento e Yara Costa para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, na Cultura FM.
E olha essa notícia importante aqui, Gabriel. Produção agropecuária do Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas. Saiba mais com João Paulo Seabra.
Os estudos apontam que o Brasil já é responsável por alimentar cerca de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. O país é um dos poucos com condições de ampliar a produtividade para atender a crescente demanda global nas próximas décadas. Para a especialista em economia no setor agro, Kátia Abreu, o Brasil apresenta vantagem na exportação alimentícia. Ela também explica a diferença em relação aos outros países.
Então, os outros países não conseguem concorrer com os preços do Brasil, com os custos que nós temos. Imagine se nós já tivéssemos uma logística mais satisfatória do que temos hoje, o quanto nós seríamos mais competitivos. Então, nós somos o segundo exportador mundial de alimentos. Nós somos o maior produtor de alimentos? Não. A China é o maior produtor de alimentos, mas ela consome quase tudo na China mesmo. E nós, e os Estados Unidos, em primeiro lugar, nós em segundo, nós somos o segundo maior exportador de alimentos do mundo, encostadinho nos Estados Unidos. Não tem uma distância muito grande. Desse montante, nós exportamos para a China 94, quase 95 bilhões de dólares, enquanto para a União Europeia 48 e para os Estados Unidos 40. Então, a distância é muito grande da Europa para esses dois players, que é os Estados Unidos e a Europa.
De acordo com o 12º levantamento da safra de grãos, divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento, a produção brasileira deve alcançar 271 milhões de toneladas em 2025-2026, quase 14,5 milhões a mais que no ciclo anterior. O pesquisador do Instituto Plínio Correia, Frederico Viotti, comentou os resultados, explicando a boa aceitação da produção brasileira.
É o que tem ocorrido em setores como da proteína animal, soja, milho e café, que tem obtido excelentes desempenhos no mercado externo, inclusive batendo recordes. Apesar dos PIBs dos Estados Unidos, da China e da Zona do Euro terem sofrido em virtude dos reflexos da pandemia, as exportações brasileiras têm ido bem. A carne de frango, por exemplo, cresceu 1,7% em volume em comparação a 2019. Nos Estados Unidos, a economia sofreu queda de 9,5% no segundo trimestre, a maior da história. A China teve queda no primeiro trimestre de 9,8%. A produção brasileira de carne e de frango deverá crescer até 4% em 2020. Segundo a ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, enquanto as exportações podem avançar um pouco mais, 5%, alcançando tantos milhões de toneladas, quase um terço do total.
Ainda de acordo com os especialistas, os números confirmam a força do agronegócio nacional, que se destaca principalmente nas exportações de soja e milho. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
7:29.
7:29.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, operação em Belém prende 4 suspeitos por descarte irregular de lixo.
E ainda, prepare o balde, vai faltar água em Belém e a Nanindeua. É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento. Configure suas redes sociais para que só os amigos possam ver suas publicações. Oriente seus filhos a não usar a câmera, não trocar fotos e informações pessoais na internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança.
Ministério da Cultura, Instituto Cultural Vale e Vivo apresentam Ambienta, que traz a Belém, Cidade Negra.
Você não sabe o quanto eu caminhei.
Itaiana System.
No...
E ainda pela primeira vez em Belém, Chico e Chico e JP.
Coração dos meus pais.
E muito mais. Dia 4 de outubro no Shopping Grão Pará. Ingressos, bilheteria digital. Mais informações, Sonic Produções.
Apoio. Balaio, um sexto com todos os sons. Aqui você ouve os lançamentos da música paraense, brasileira e do mundo. Sempre de segunda a sexta, 2 da tarde, na 93,7 Cultura FM.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a baixa mar acontece às 11 da manhã, a maré alta às 4h30 da tarde. Em Salinas, a pré-amar acontece ao meio-dia e meia, maré baixa às 7 da noite. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a baixa mar acontece às 10h30 da manhã, maré alta às 4 da tarde.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã.
7h31.
7h31.
Jornal da Manhã. Aqui, na Cultura FM.
Giro Internacional.
Vamos agora ao Giro Internacional com Laura Beatriz.
8 pessoas foram mortas e 17 ficaram desaparecidas após o tufão atingir o Vietnã. O governo retirou mais de 28 mil pessoas de casa antes da chegada do fenômeno nas províncias do país. Ventos e fortes chuvas danificaram casas, cortaram o fornecimento de energia e inundaram estradas antes da tempestade perder a força e ir em direção ao Laos, outro país no Sudeste Asiático. O fenômeno natural percorreu a costa centro-oeste do país e depois atingiu outras partes do continente, causando ondas até de 8 metros de altura, informou a Agência Meteorológica Nacional. Reunião entre Lula e Donald Trump pode acontecer em breve. A possibilidade surge em meio à tensão entre os dois países, que se deu após a imposição do tarifaço norte-americano ao Brasil. Durante um breve encontro nos bastidores da Assembleia Geral da ONU, os dois líderes trocaram um abraço e algumas palavras. Ainda não há detalhes sobre a data nem o formato da conversa, que está sendo planejada pelas equipes diplomáticas. Acredita-se que possa ser um telefonema ou uma videoconferência, mas Lula não descarta um encontro presencial. As empresas Air France e Airbus voltaram a ser julgadas pela justiça francesa neste ano. As duas foram absolvidas de homicídio culposo corporativo em 2023. O caso ocorreu em junho de 2009. O novo julgamento começou ontem, segunda-feira, pelo Tribunal de Apelações francês. 16 anos após a queda de um avião no Oceano Atlântico que matou todas as 228 pessoas a bordo. Investigadores descobriram, após a busca de 2 anos pelas caixas pretas da aeronave A330, que os pilotos lidaram mal com a perda temporária de dados dos sensores de velocidade congelados e levaram o jato a uma queda livre, sem responder aos alertas. Com informações de CNN e BBC Brasil e texto do jornalista Gabriel Nascimento, Laura Beatriz para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, a notícia em primeiro lugar.
Educação.
Muito boa essa notícia. A internet via satélite está transformando a realidade da educação no Brasil.
É a revolução da tecnologia, Vieira. Já são mais de 9 mil escolas conectadas só no norte e nordeste do país. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato.
Então a gente percebe
a diferença que é ter uma internet de qualidade, que por muito tempo a gente não teve na escola, e hoje nossos professores, nossos alunos, o corpo administrativo e até mesmo os visitantes que venham participar aqui da escola, eles têm acesso a uma internet de qualidade.
A constatação da professora Rubeni Soares, que é diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Francisco, lá de Santarém, reflete os resultados do programa Aprender Conectado, uma parceria entre a EAS e Telebrás. Com a internet via satélite, o Aprender Conectado leva a conexão via satélite de alta velocidade a 38 mil escolas públicas de ensino fundamental em todo o país. Até agora já são 1.107 unidades conectadas por meio dessa tecnologia, beneficiando diretamente mais de 38 mil estudantes de comunidades isoladas. Ao todo, serão 4.160 escolas atendidas com tecnologia satelital. Já são mais de 1.000 unidades conectadas com tecnologia via satélite, com foco no Norte e Nordeste, e mais de 9.000 escolas conectadas via fibra ótica em todo o país, como destaca o diretor do projeto Escolas Conectadas e diretor-geral da EAS, Flávio Santos.
No estado do Pará, já temos cerca de 3.500 escolas planejadas, das quais já conectamos aproximadamente a metade. E ainda temos para uma próxima fase, para 2026, cerca de 1.800 escolas para concluirmos até dezembro. Então, o Pará é o estado que está recebendo a maior quantidade de escolas conectadas por satélite e por fibra dentro do programa Aprender Conectado.
O impacto do projeto vai muito além da simples instalação de equipamentos, oferecendo aos alunos e professores ferramentas de aprendizado digital que de outra forma seriam inalcançáveis. Enquanto a internet via fibra ótica garante maior velocidade e estabilidade, sua instalação depende de infraestrutura terrestre, muitas vezes inexistente em áreas rurais e remotas. Já a conexão via satélite chega a praticamente qualquer localidade, superando barreiras geográficas típicas de um país com as dimensões do Brasil. Assim, as duas tecnologias se complementam.
O programa Aprender Conectado tem feito uma verdadeira revolução na educação no que diz respeito à conectividade de escolas. Já conectamos mais de 9 mil escolas por meio terrestre, por meio de fibra ótica, e já conectamos mais de 1.100 escolas por meio de satélites. A gente sabe que a região norte é uma região muito propícia ao uso de satélite por causa da dificuldade de acesso das escolas, e o Aprender Conectado tem chegado às escolas mais distantes.
O projeto já levou conectividade via fibra ótica a mais de 9 mil escolas e deve atingir 18 mil até o final do ano. A região norte concentra a maior parte dessas conexões, com 795 escolas contempladas. Esse avanço faz parte das mais de 82 mil escolas já conectadas pela Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, a ENEC, cuja meta é conectar até 138 mil escolas públicas em todo o Brasil até o final de 2026. Até lá, o Aprender Conectado será responsável por 38 mil dessas conexões. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
7 horas 38 minutos.
7h38.
Segurança Pública.
Operação em Belém prende 4 suspeitos por descarte irregular de lixo.
Os detalhes sobre a medida na reportagem de João Paulo Seabra.
Uma ação da Prefeitura de Belém, com apoio da Guarda Municipal, resultou na prisão de 4 pessoas acusadas de envolvimento em descarte ilegal de resíduos sólidos. A situação incomodava pessoas como a autônoma Maria das Graças.
A gente reclama, a gente fala, a gente tenta ajudar, né? Mas a turma vem, quer jogar aqui, não tá nem aí, né? Tem 30 anos que eu moro aqui.
E sempre foi assim?
Sempre foi assim.
Segundo as investigações, os suspeitos recebiam materiais descartados em veículos, como caminhões, e armazenavam entulhos em áreas clandestinas. A fiscalização impediu que os resíduos fossem abandonados em vias públicas. O prefeito de Belém, Igor Normando, ainda contou como a população pode ajudar nas iniciativas.
Descarte irregular de lixo é crime ambiental e o Belém em Ordem está de olho nisso.
A gente prendeu 4 pessoas que estavam fazendo descarte irregular de lixo, cometendo crime ambiental. Nós não vamos aceitar com que isso ocorra. A cidade precisa ser civilizada e precisa ser uma cidade de todos. Então passa esse vídeo pro teu amigo, pro teu vizinho, vamos conscientizar a todos. Jogar lixo de forma errada e em lugar inadequado vai ser punido por parte da prefeitura. Nós temos mais de 200 pontos de descarte irregular de lixo. Nós vamos fiscalizar um a um e podem ter certeza, quem não respeitar a cidade vai ser punido.
A operação ocorreu em diferentes pontos da cidade, entre eles o canal do Tucunduba e a Praça Princesa Isabel. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
Meio ambiente e sustentabilidade.
Olha que legal, Gabriel. 2 espécies de peixe-boi são oficialmente patrimônio cultural e natural do estado.
Confira na reportagem de Marcos Aleixo.
Uma boa notícia, o Pará reconheceu oficialmente o peixe-boi da Amazônia e o peixe-boi marinho como patrimônios culturais naturais de natureza imaterial, garantindo prioridade para a conservação das espécies e maior investimento público em ações de proteção. A Lei 11.171 de 2025 foi publicada no Diário. Os programas de conservação das 2 espécies agora terão prioridade na alocação de investimentos governamentais em parcerias e em acordos de cooperação. O biólogo da Zoonama, Hipócritos Chaquildes, comenta o reconhecimento.
Esse reconhecimento valoriza o trabalho tanto de pesquisadores, das equipes, das instituições que atuam na conservação do peixe-boi e principalmente das comunidades. Né? Nós entendemos que isso fortalece a continuidade de todas as ações já realizadas e as futuras ações que serão realizadas com as comunidades. Nós entendemos que esse reconhecimento permite com que nós tenhamos agora políticas públicas mais evidentes, específicas, que destaque principalmente a relevância ecológica, deixando em evidência que se trata de uma espécie-chave para o equilíbrio dos ecossistemas.
O governo também poderá firmar convênios com organizações da sociedade civil, universidades e órgãos nacionais e internacionais para o financiamento e a execução de ações voltadas à proteção e conservação dos peixes-boi. O município de Soure, na Ilha do Marajó, terá um recinto de aclimatação para peixes-boi, construído em uma área de 500 metros quadrados. A unidade terá capacidade para atender até 8 peixes-boi e será inaugurada no mês de novembro, concebido a partir da identificação por parte do IBAMA da necessidade de sistematizar e otimizar os resgates de peixes-boi na região. Hipócrito Chaquildes dá um panorama da iniciativa.
Esse tipo de iniciativa permite com que tenhamos agora muitos olhares sobre um grupo específico de animais que foi esquecido ao longo de quase um século. Então nós temos agora a oportunidade de entender melhor a espécie e, principalmente, fazer com que os nossos comunitários, fazer com que a nossa sociedade se torne consciente e sensível a esta causa. Sim, o título de patrimônio ele amplia a visibilidade, ele atrai recursos e consolida compromissos institucionais. E isso faz com que toda a rede, toda a cadeia de instituições, pesquisas, pesquisadores, comunidades, comunitários, possam agora se ver contemplados.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, a notícia em primeiro lugar.
E olha uma informação importante agora, Gabriel. Você, morador de Belém e Ananindeua, prepare o balde, porque vai faltar água na capital paraense e também em Ananindeua. Águas do Pará informa que, devido a manutenções programadas que visam trazer mais segurança no abastecimento de água da população, incluindo modernização e melhorias operacionais, o serviço de fornecimento de água será suspenso em alguns bairros de Belém e Ananindeua nesta terça-feira, a partir das 21h. E quando vai normalizar? A previsão de retorno é gradativo e é em até 48 horas. Por isso, prepare os baldes aí, comece a encher, porque pode voltar na madrugada desta quarta-feira, assim como pode também ser gradativo o abastecimento, a volta do abastecimento aí, né? Gradativa em até 48 horas. Confira os bairros que serão afetados. Não é isso, Gabriel?
Pois é, Vieira, em Belém são vários os bairros que vão ser afetados. A gente tem aqui Comércio, Campina, Cidade Velha, Reduto, Batista Campos, Jurunas, Umarizal, Nazaré, Pedreira, Guamá, Cremação, Condor, Marco, Curió, Utinga, Souza, Canudos, Souza do Conjunto Império Amazônico e Conjunto Amapá, São Brás, Fátima, Pedreira, Terra Firme, Telégrafo, Sacramento, Barreiro, Marambaia, Glebas 1, 2, 3 e parte da Nova Marambaia, Castanheira, Souza, Valdecães.
E em Ananindeua, os bairros que serão afetados são Guanabara, Bairro do Coqueiro, Jaderlândia, Guajará 1 e Cidade Nova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Portanto, se prepare aí porque vai faltar água a partir das 9 da noite de hoje. A previsão de retorno é amanhã de madrugada, mas vai ser essa volta aí vai ser gradativa, segundo a Águas do Pará. Qualquer informação você pode obter também aí no aguasdopará.com.br ou pelo telefone 0800-091-0091. Repetindo, 0800-091-0091, que também é zap esse telefone, você pode mandar uma mensagem e você vai receber a resposta aí da Águas do Pará informando sobre esse corte aí no abastecimento de água, essa suspensão no abastecimento de água hoje aqui em Belém e Ananindeua. Hora certa na Grande Belém, 7 horas 46 minutos.
7 e 46.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, os destaques de Remo e Paysandu com Alexandre Santos.
Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Você já observou que, quando chove forte, as ruas ficam alagadas e o trânsito fica complicado?
O lixo que você joga na rua entope bueiros e alaga a cidade nos dias de chuva. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. Mantenha Belém linda e limpa. 93,7. 40 anos de cultura no ar. Cuidado com a exposição de crianças em fotos nas redes sociais. As fotos podem ser usadas em sites de pedofilia e prostituição infantil. Não deixe a criança escolher sozinha o que deve ser visto na internet. Oriente, supervisione e proteja. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
Novo Conexão Cultura Mais. Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Em Altamira, temperaturas com máximas de 35 e mínima de 25 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, sol com algumas nuvens, sem chuva. Em Óbidos, temperatura com máximas de 34 e mínima de 25 graus. No Marajó, sol com muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Em breves, temperaturas com máximas de 34 e mínimas de 24 graus.
7 horas 49 minutos.
7 e 49.
Jornal da Manhã. Esporte.
É hora do esporte no Jornal da Manhã. Alexandre Santos já aqui no estúdio para falar tudo sobre Remo e Paysandu. E a gente começa com o Leão Azul. Atletas do Remo voltarão aos treinos agora de manhã no Bailão de Olho no Operário. Bom dia, Alex.
Remo! Bom dia para você, José Vieira, Gabriel Nascimento,
O nosso operador do horário é o Paulo Sérgio Pompeu e Ícaro Lobato na assessoria. Depois da vitória do Remo de 4-2 sobre o CRB no último domingo no Estádio Olímpico, isso foi na estreia do técnico Guto Ferreira, os jogadores folgaram no dia de ontem. Agora de manhã, todos voltarão aos treinos para o compromisso com a equipe do Operário do Paraná, domingo, dia 5, às 4 horas da tarde, jogo no estádio Germano Krieger. Ontem à noite, o Remo caiu uma posição, da 7ª para a 8ª, com 42 pontos, porque a Chapecoense venceu do Amazonas 31 pontos, assumindo aí a 7ª posição e empurrando o Remo. A Chapecoense chegou a 44 pontos. Detalhe, hoje, no complemento da rodada, teremos às 9h35 da noite, Goiás e o Atlético de Goiás. Vitória do Atlético, que está na 9ª posição com 41 pontos, empurraria o Remo também uma posição para baixo, porque o time chegaria a 44 pontos. Vamos ficar na torcida. A vitória de 4-2 sobre o CRB continua rendendo. E na opinião do técnico Guto Ferreira, foi o empenho dos atletas.
Podia ser um cara esperto, né? E puxar a brasa para minha sardinha, né? Ah, fiz isso, fiz aquilo. A gente resgatou os caras só. Tudo que foi feito é porque eles estavam sedentos desse momento. Eles estavam, entenderam o quanto precisava focar e sabem o peso da camisa que eles vestem. Não estavam confortáveis com a situação e eles almejam muito conquistar grandes coisas aqui. Mas para isso precisa ter atitude. E a gente tem martelado na cabeça deles, não eu, já vinha sendo feito pela direção, né? Tenho certeza, pelas outras comissões. E eu voltei a martelar qual é o caminho.
Jogos que restam para o Remo em casa: Atlético do Paraná, Atlético de Minas Gerais, Chapecoense e o Goiás. Jogos fora de casa: Operário do Paraná, Paysandu, Cuiabá, Novo Horizontino e o Avaí. A delegação do Leão de Antônio Baena segue na próxima sexta-feira às 17h com destino ao Paraná para o compromisso deste domingo. Gabriel Nascimento.
Agora vamos falar do time bicolor, definido os valores dos ingressos para a quinta-feira na Curuzu. Conta mais pra gente, Alexandre.
Conto sim, Paysandu e Cuiabá nesta quinta-feira pela 30ª rodada da Série B. Vai começar às 7 horas da noite na Curuzu, com a direção do árbitro Emerson Ricardo Andrade. Ele é da Bahia e tem 42 anos de idade. Ontem, a diretoria do Papão colocou à disposição os ingressos para este compromisso. Na promoção, uma arquibancada custa R$ 20,00 e R$ 50,00 a cadeira cativa. Depois da promoção, mais caro, R$ 30,00 uma arquibancada e R$ 60,00 a cativa. O Paysandu, você sabe, vem de uma vitória de 4-2 sobre o Criciúma, lá no estádio Heriberto Hilsen. Segue na lanterna do campeonato, 25 pontos. O Cuiabá venceu do Atlético de Minas Gerais 2-1, ocupa a 6ª posição, 45 pontos, lutando por uma vaga entre os 4 melhores. Ainda rendendo a vitória do último domingo sobre o Criciúma, o técnico bicolor Márcio Fernandes entende que os atletas melhoraram cada um o seu condicionamento físico.
É, isso é uma coisa que também a gente tem que dar o nosso voto de louvor ao nosso preparador físico, né? Chegou e realmente teve pouco tempo e ele, essa semana foi uma semana um pouquinho mais em condições de a gente trabalhar, né? Esses jogadores estão ganhando uma condição muito melhor. E aí a gente teve alguns jogos que a gente, no segundo tempo, caiu muito de produção, mas hoje não. Hoje a gente conseguiu se superar e
render ainda mais em momentos difíceis, né? Saímos atrás, uma equipe que está na zona do rebaixamento, última colocada, sai atrás contra o líder do campeonato, você tem que ter muita força mental para conseguir reverter isso. E eles tiveram.
E eu tenho a certeza que nesta quinta-feira o torcedor bicolor vai comparecer em massa para prestigiar o jogo do Papão. Estão faltando 9 jogos para o final do campeonato e o Paysandu tem interesse sim em conseguir os pontos necessários para se manter na Série B. Jogos em casa: Cuiabá, Remo, Avaí, Coritiba e Amazonas. Fora de casa, Botafogo de São Paulo, Ferroviária, Atlético de Goiás e o Atlético de Minas Gerais. Depois da folga de ontem, todos voltarão aos treinos no dia de hoje. E o treinador do Papão pretende repetir a mesma formação que começou o jogo no último domingo, José Vieira.
Muito obrigado, Alexandre Santos, com as notícias de Remo e Paysandu aqui no Jornal da Manhã. Outras notícias do esporte, logo mais às 11 horas no Esporte 93 com Bruno Barbosa. Não perca, olha, acompanhando o Jornal da Manhã, aí com a gente, dando aquela audiência, o jornalista, radialista Plácido Ramos. Um abraço aí para você, Plácido. Muito obrigado pela audiência. Quem acompanha a gente também é o Armando Durval, lá no bairro do Castanheira. Acompanhando a gente também a dona Marilena e o seu João Paulo, do Chico Sítio. Um abraço a todos vocês aí que acompanham a gente no Jornal da Manhã, e a gente continua falando de esporte.
É isso mesmo, Vieira. Paysandu ganhou 5 das 10 provas oficiais de remo. Os detalhes com o repórter Manuel Alves.
A semana começou com muita festa na garagem náutica Alviazul pela comemoração do heptacampeonato paraense de remo que o Paysandu ganhou domingo de manhã nas Tipitingas Águas da Baía de Guajará. O Paysandu ganhou 5 das 10 provas oficiais. A Associação Guajará ganhou 13 e o Clube do Remo foi o campeão das outras 2 provas. Por categoria, na regata de ontem, o Clube do Remo ganhou as provas do esquife estreante e do Júnior A. A Guajará ganhou as 3 provas do Master e o Paysandu as outras categorias. Isso fez com que o Paysandu terminasse a regata como campeão com 33 pontos contra 17 do Remo, 16 pontos da Associação Guajará e 1 ponto da Tunaluso Brasileira. Então foi a terceira regata do ano e a terceira regata que o Paysandu foi campeão. Aí, somando os pontos das 3 regatas, a classificação geral ficou assim: Paysandu campeão com 97 pontos, Clube do Remo vice-campeão com 48, a Guajará em terceiro lugar com 39 pontos e a Tuna em quarto lugar com 3 pontos. Essa pontuação, entretanto, ainda vai ser alterada, porque falta a quarta e última regata da temporada, que vai ser disputada no dia 30 de novembro. Mas essa mudança vai mexer apenas nas categorias e não vai tirar o heptacampeonato do Paysandu, porque ele já não pode mais ser alcançado na classificação geral. O Paysandu, que não perde uma regata desde 2019, por isso é o heptacampeão paraense. Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
7:58.
7:58. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta terça-feira, 30 de setembro de 2025. A apresentação foi de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
O operador de áudio é o Paulo Sérgio Pompeu.
Edição Ana Tereza Brasil, Ivo Souza e Ícaro Lobato.
Direção de rádio Ricardo Kizan.
Presidente da Funtelpa Miro Sanova.
Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura Mais.
Um bom dia a todos.